A proteção de Deus e havendo o número legal, declara aberta a presente sessão. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Peço à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Tribuna Livre. Senhor Charles Feitosa de Souza, com o assunto A imoralidade política e os nossos representantes no poder.
Peço ao senhor Charles Ferreira, que ele tem 10 minutos.
Só uma correção, é Charles Feitosa. Em primeiro lugar, boa noite. Quero agradecer aqui esse momento oportuno. E como a primeira secretária já leu, né, sobre o tema, a imoralidade política e os nossos representantes no poder. Eu quero aqui primeiro saudar aos vereadores reeleitos, né, que voltaram a essa casa, aos vereadores novatos e os egressos. Em primeiro lugar, pessoal, eu quero fazer uma explanação do tema central. Primeiro, a conjuntura política nacional, né? O que nós estamos vendo hoje aí, é em detrimento do que está acontecendo, vem acontecendo durante todo esse tempo, e aí a falta de credibilidade que a classe política, ultimamente, ela vem sofrendo no nosso país, tanto nacional como estadual e também como municipal. Então, nós temos que entender que essa conjuntura nacional, ela está afetando muito, né, o andamento do desenvolvimento do nosso país, e dizer aos políticos, à classe política, que é fácil ser vidraça quando você está do outro lado, né? E é fácil ser pedra quando você está também do outro lado da vidraça. A conjuntura política estadual também, ela se encerra de um grande problema. Nós temos um governador que, literalmente, nunca fez nada pela região geoeconômica da nossa cidade de Formosa, né? Contanto que essa região aqui é totalmente esquecida. E a conjuntura política municipal, a gente pode discorrer um pouco sobre o desastre da gestão anterior em termos de política. Eu gostaria de dizer que dentro da conjuntura nacional, o que nós temos hoje, em termos de política, é totalmente essa falta de credibilidade. Ou seja, como eu disse, é fácil a gente ser pedra, e no momento em que a gente está do outro lado, é difícil ser a vidraça. Então, neste momento, eu observo e entendo que aquela velha frase: todo governo, todo povo tem um governo que merece. E aí eu pergunto uma reflexão para o eleitor. Que tipo de político nós colocamos para reger nossas vidas se criticamos a questão da corrupção? E no momento que nós criticamos essa corrupção, nós somos o eleitor que primeiro somos os primeiros a vender o nosso voto. E depois, quando as coisas passam, aí nós ficamos naquela: a culpa não foi minha, né? A culpa é do outro. Então, o que hoje nós estamos vendo na conjuntura nacional é justamente isso, né? Há uma desestabilização do nosso sistema político, tanto nacional como também estadual, porque em termos de política estadual, nós precisamos entender que já é 20 anos que nós temos esse governo aí e nada foi feito, principalmente para essa região aqui, né? A outra coisa que eu gostaria de dizer é que, com relação à reeleição, eu quero dizer o seguinte, parabenizar os vereadores que foram reeleitos. Agora, fazer uma reflexão. O primeiro governo, a primeira legislatura, fazer essa reflexão do que foi feito de positivo e negativo, né? E dizer assim, por que que eu estou aqui hoje? Por que que eu voltei? O que que eu fiz de bom? E por que que o eleitor me conferiu mais uma vez, né, essa questão de eu estar aqui de novo? Aos novatos, como eu disse, é fácil ser vidraça, mas hoje vocês estão aqui, né? E uma das coisas que eu prezo muito é por essa questão do projeto, pedagogia de projetos, essa coisa de você ter projetos. E, pessoal, discutir esse projeto é com o povo. Nós estamos lá fora e queremos discutir. É por isso que, muitas das vezes, quando o político ganha, ele diz, mas não, o povo está lá fora e precisamos discutir com vocês a questão dos projetos. É o que eu sempre falo com alguns aqui, que eu tenho mais intimidade, né? Vamos discutir os projetos junto com a gente, né? Essa tribuna, por exemplo, eu acompanhei a legislatura passada, eu não vi nenhum presidente de associação aqui, né? Eu não vi nenhum presidente de sindicato, a não ser quando tinha greve, que tinha. Então, vocês precisam puxar a orelha desse pessoal para que eles possam estar presentes aqui, representando essas classes, né? Dentro da conjuntura estadual, eu continuo visando que a nossa região está esquecida, né? Eu vejo que tem políticos que vêm aqui, tem a sua base aqui, mas, infelizmente, o dividendo, os projetos, né, a vida nossa social do município de Formosa, em termos de meio ambiente, em termos de saúde, em termos de educação, está muito a desejar. E vocês são os nossos representantes e que nós precisamos discutir isso. Projetos, eu acompanhei vários aqui na época e sei que tem muitos projetos bons e a gente precisa observar, principalmente os vereadores que voltaram, que foram reeleitos. Esses são os mais importantes. E os novatos aqui vão ter que aprender bastante com vocês, né? Presidente, eu não vou me alongar muito, não, porque são 10 minutos. Eu quero ser o mais sucinto possível, né? E, por último, eu vou me encerrar a minha fala dizendo o seguinte. É falar um pouco sobre as comissões, né? A comissão de educação, a comissão de saúde e de meio ambiente. Para mim, eu considero as mais importantes. Na outra legislatura, essa casa chamou muitas vezes o secretário de meio ambiente e simplesmente ele não deu a mínima. Não deu bola, não deu nada. Eu espero que nessa legislatura agora, o secretário que foi nomeado, ele seja realmente complacente, atenda as reivindicações e atenda o chamado dessa casa. Com relação à Secretaria de Educação, eu queria dizer que acertou, porque a professora Cisele foi minha professora de pedagogia lá na UEG. Eu tenho certeza que ela vai fazer o diferencial. Porque eu me preocupo muito com essa questão das crianças, da educação infantil, do ensino fundamental, que realmente vocês, vereadores, representantes dessa comissão, precisa fazer um pente fino, entendeu? Um pente fino mesmo na questão da qualidade da educação nessas escolas. Porque eu fiz os meus estágios e detectei vários problemas que realmente essa comissão precisa ser ativa mesmo. A comissão de educação é muito importante nesse sentido. A comissão de saúde também vai atrás da comissão de educação, que eu prezo bastante. Então, pessoal, eu gostaria só de encerrar dizendo o seguinte, parabéns, né, por essa nova legislatura. Acompanhei todo esse tempo o trabalho dos vereadores da legislatura passada e espero que essa também a gente sente, converse, né, as entidades organizadas, isso é muito importante. E dizer para os novatos que, como se diz, né, marinheiro de primeira viagem, mas vocês vão aprender bastante, né? E também dizer aos egressos que já foram vereadores, que já voltaram para esta casa, né, que façam uma reflexão crítica de dizer assim, por que que hoje eu voltei? Por que que o eleitor me confiou de novo essa volta a essa casa de leis? E quero encerrar aqui com uma frase bem interessante de Max Steiner, que ele diz, o objetivo dos governos é sempre o mesmo, limitar o indivíduo, domesticá-lo, subordiná-lo e subjugá-lo. A gente espera que essa nova legislatura aqui na Câmara, a gente possa ver projetos realmente interessantes, mas acima de tudo, o que eu sempre prezei é pela questão do debate, né, da organização, dos estudantes, né, de discutir a educação com os estudantes, com os pais dos estudantes, porque a educação ela tem um tripé, né, é o pai, é o professor e é o aluno, né, nesse sentido.
Venceu o seu tempo. Obrigado, senhor Charles Feitosa.
Senhor Samuel Lucas, assunto, os erros constatados nos símbolos municipais, hino de Formosa, bandeira de Formosa e brasão municipal.
Senhor Samuel, tem 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras. É com muita alegria que eu estou aqui hoje. Exatamente hoje, muitos de nós não sabemos, faltam 15 dias para esta casa completar 172 anos. Não sei por qual motivo, ali no memorial histórico, já tomou mais de 100 anos. Ainda eu acredito que até amanhã estará no meu blog, formosadaimperatriz.blogspot.com, a relação de todos os vereadores. Vereadores que deram nome às nossas ruas, às nossas praças. Então, assim, é um orgulho, em 15 dias faltantes para inteirar 172 anos, eu estar aqui falando de algo crucial. Os erros que existem, como realmente é a nossa bandeira? Como realmente é o nosso escudo municipal? A bandeira é tão fácil de ver ali pela lei, mas só que hoje o período é pequeno, não vai dar tempo de eu esclarecer mais detalhes sobre a bandeira. Mas eu vou deixar aqui alguns pequenos ditames. Qual é o tamanho da bandeira? Quantos arcos ela tem? Quantos trapézios ela tem? Como são os triângulos? Para nós já irmos refletindo. O escudo municipal. Senhor presidente, atrás do senhor tem um escudo municipal. E eu quero dizer da minha indignação, né? Estava até conversando com o Nema, nós viajando. No escudo municipal original tem um boi Nerole e tem dois Girolanda. Mas só que o Giro saiu daqui e foi pastar no pasto do vizinho. Por que será? Outra coisa, o correto é que no escudo municipal nós tenhamos 5 tipos de capins diferentes. Foi contado, ali no original, tem 5 tipos. A maioria dos escudos municipais tem apenas um tipo que alguém preguiçosamente desenhou, Ctrl-C, Ctrl-V, saiu colando. Tá, e as bacias? Quais são as bacias que nós representamos? Bacia do Amazonas. Em alguns escudos está no leste, em outras está no norte. Certo? É estar no norte. Bacia do São Francisco no leste, que é à direita. Bacia do Prata, no oeste, que é à esquerda. E ainda, outro caso grave, alguém, ao desenhar, esqueceu de cortar a linha e acabou cortando o próprio escudo. Na parte superior do escudo, não sei se nesse aqui tem, está um corte. Então, e as cores? Quais são as cores padrão? O nosso ex-vereador desta casa, ex-prefeito municipal, a pessoa quem trouxe um grande desenvolvimento, Amaro Juvenal de Almeida, foi quem desenhou. E deve ser respeitado o desenho matriz que ele fez. E hoje, esse redesenhar e padronizar, porque em cada lugar que a gente vai, tem um desenho diferente do escudo. Qual é o escudo verdadeiro? Qual é? Então, buscando na lei, buscando também em outras partes, nós conseguimos descobrir o desenho verdadeiro. E ao falar de leis, está aqui o nosso amigo Ney, né? Até um pedido para a presidência. Aqui, nesta Casa de Leis, até esses dias, pouco tempo, não tinha a lei do hino nacional, quer dizer, do hino à Formosa, não tinha a lei da bandeira de Formosa, e esses dias, quando eu vim mostrar a respeito do escudo, não tinha também a lei sobre o escudo. Eu tive que providenciar. Já conversei com o gabinete da presidência, acredito que nós vamos conseguir solucionar pegando livro por livro, que está jogado às traças, para poder pegar essas originais. Tá, o escudo municipal tem esse problema. E eu acredito que retornar às origens é o que realmente irá acontecer. Mas, Samuel, vai ter que redesenhar muita coisa. Sim, tem que redesenhar, porque aqui tem um escudo, na prefeitura tem outro, na Secretaria de Educação tem outro, né? Até as cores mudam. Os peixes, tem peixe que está num rio com ondas negras, outro está num rio com ondas claras. Então, tudo isso nós temos que repadronizar ao original, em memória a Amaro Juvenal Almeida, que esteve nessa casa. O hino municipal, nós temos, às vezes as pessoas não sabem, às vezes os próprios senhores vereadores, poucos saibam, que nós temos 4 símbolos municipais, que é a bandeira do município, que é a desta casa que, depois em um tempo oportuno, mostrarei vários erros, né, com um modelo prioritário. Nós temos o escudo municipal, do qual já falei, temos o hino à Formosa e temos o hino à bandeira de Formosa, de autoria da doutora Elisete Alves, e que foi votado, apresentado nesta casa e que era para ser executado. No ano passado, distribuí CDs nas unidades escolares, todas estão com o hino na sua originalidade. Mas só que o hino, a bandeira de Formosa, obrigado, Ener Patrick, ele defendeu colocar a letra e a partitura original ali. No hino à Formosa, era para estar lá em anexo também. Só que não está lá, graças a Deus, que tanto a partitura quanto a letra original estão ali no saguão do Centro Administrativo José Saad. O que acontece? Exatamente ali você pode ver uma letra, e quando você entra mais adentro, agora datado de 1991, tem outra letra em uma placa. O que acontece? Ali no refrão, né? Como cresces em veros primores, em progressos, conquistas e brilhos. O certo. Serás grande forjando pendores, forjando a ferro e fogo, fazendo acontecer na bigorna, trazendo aí os nossos ferreiros, a nossa tradição da ferraria que tínhamos. Mas só que tirou de forjar e colocou para formar. Formar é colocar um barro dentro de uma forma, ali não tem trabalho praticamente nenhum, é só o barro secar. Tá, ainda mais preocupante, nós temos ali na segunda estrofe. Nós cantamos, ensinamos errado, enquanto correto. E cada um aqui pode chegar lá e comprovar. Está lá na entrada. Quem não sabe onde é o Centro Administrativo José Saad, é a entrada da prefeitura. Do lado direito está lá. Uma vida tranquila que enleiar, unir, aproximar. toda gente daqui desfrutou com os encantos da Lagoa Feia e outros bens com que Deus te dotou. Encantos, algo mágico. A finada Yumosa Saad Fayad queria mostrar essa magia dos encantos da Lagoa Feia. E quando a gente pega a lei, ela fala, o hino ressalta e enaltece as belezas da Lagoa Feia. Quantas lagoas que nós temos? Nós temos, às vezes, se a gente deixar igual está, né, com as graças da tua lagoa, pode estar falando da Lagoa dos Veados. Nós temos a Lagoa dos Veados, nós temos a Lagoa do Praim. Então não está enaltecendo realmente o lugar ali, que é a Lagoa Feia. Então eu peço a atenção dos senhores, em outra oportunidade estarei falando de mais alguns erros e quero convidar o senhor presidente, se o senhor quiser conhecer a respeito da memória real desta casa, que não é a que está aqui, estou à disposição de trazer para o senhor desde 22 de fevereiro de 1844. Tá ok? Agradeço a todos. Muito obrigado.
Senhor obrigado, presidente. Senhor Samuel Lucas.
Senhor presidente.
Senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Samuel, ele vai se interpelar, você vai interpelar, pode ficar aqui.
Vereador Wenner.
Acompanho o trabalho de Samuel há algum tempo. Fazer duas breves observações. Quando a gente cuida, zela pelo civismo, pelos nossos símbolos, isso é cuidar da cidade, é cuidar da nossa história, é cuidar do orgulho. Tem muita gente que fala assim, tem muita coisa para poder arrumar na cidade, em vez de pensar isso. Tem que pensar nas coisas que tem que arrumar e nisso aí. Porque a pessoa vencedora, uma cidade vencedora é igual uma pessoa vencedora. Ela arruma a roupa direitinho, ela guarda a foto da avó, da mãe, da tia, ela zela a casa, ela pinta, mesma simplicidade, a casa com a harmonia das cores que ela acha que deve. Então tudo isso faz parte dessa questão estética e de memória, faz parte de uma cidade vencedora, a gente tem que arrumar. Parabéns para o Samuel. E a segunda coisa que eu queria falar é só sobre a questão da Lagoa Feia, porque no hino nacional fala uma vida tranquila tão boa, toda a gente aqui desfrutou sobre as margens da nossa lagoa. Porque a professora Yumosa, que é a pessoa que fez a autora do hino, ela era uma visionária. Porque até os anos 80, até os anos 90 aqui, falar Lagoa Feia, todo mundo achava que tinha vergonha de falar Lagoa Feia, porque é feia. Até o próprio nome foi dado para Lagoa Feia, porque lá tinha muita vegetação e as pessoas achavam aquilo feio. Só que ela, como visionária, ela sabia que isso não é um demérito, né? Que isso é um mérito, que o nome é esse, tem que ser preservado. E aí as pessoas, para não falar Lagoa Feia, mudou a letra da música. Uma vida tão boa com as margens da nossa lagoa. Então é importante a gente ressaltar isso, né, e recuperar também, porque isso aí vai traz boas imagens, recupera a história e, além de tudo, mostra para a sociedade, para as crianças na escola, que não tem demérito nenhum nossa lagoa chamar Lagoa Feia, né, que é até bonito. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Quero cumprimentar todo o nosso público, nossos nobres vereadores, cumprimentar também nosso orador, senhor Samuel Lucas. Samuel Lucas é um historiador que já tem nos ajudado muito desde a nossa outra legislatura. Estaremos encaminhando realmente alguns projetos resguardando a nossa história, e esse trabalho conta com o auxílio primordial aqui do nosso historiador Samuel Lucas, também vereador Wenner, que é um defensor da nossa cultura aqui do nosso município. E são detalhes, mas são detalhes de suma importância que para o nosso município é de grande de relevância. E a gente mostra o cuidado que a gente tem que ter realmente com a nossa casa, como relatado pelo vereador Wenner. Samuel Lucas, você está de parabéns, estaremos versando melhor nos projetos que irão, em sequência, ser analisados por nós nessa casa. Muito obrigado.
Vereador Genedi.
Nobres colegas, boa noite Samuel, boa noite a todos. Samuel, ao ouvir aqui o hino, o coro é cantado na segunda. A segunda estrofe é o coro, né?
Sim,
a segunda. O que a gente, normal nos eventos, a cada
Aquela estrofe canta o coro. E na época que eu fui vereador, eu tinha até colocado aqui na legislação por que canta o coro a cada vez que leio a estrofe, que fica muito longo. Aqui está certo.
Na verdade, ele é estrofe 1, coro. Estrofe 2 e 3, coro. Estrofe 4 e 5, coro.
Pois é, e não pode. O Estado já fez isso. Canta na segunda e no final, não é isso? No início e no final. O Estado.
Isso.
E nessa aqui, onde que a gente pode mexer? Aqui está na segunda e vai normal, nem no final canta. A original. Essa aqui. E se você falou que não tem nenhum projeto de lei dessa, essa aqui é a original hoje que a gente tem dos anais da Câmara e na Prefeitura, Samuel?
Sim. Aí o que acontece? Eu acredito que nós tivemos uma falha, eu e o vereador Jurandir, porque poucas pessoas aqui conhecem de partitura musical. Nós temos a letra original e nós temos a partitura musical que mostra, em cima das partituras, mostra como são feitas as repetições. Então é o que a gente chama de AB, AAB, AAB. Então, parte A, que é parte de estrofe, aí vem a parte B. Aí vem. Então, na sequência que está aí, fica assim: 1, estribilho, 2, 3.
Não, 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 estou entendendo. Eu Sim. sei. A partitura. Mas isso. Não é necessário o quê? Porque os outros hinos não tem isso, A e B. A e B, A e B, A e B, C, não tem
ele,
o da música.
Ele quer só cantar duas vezes a história.
Fica cansativo até para as crianças.
Sim, fica.
Mas são coisas
fica
de um projeto de lei.
Sim, e agora, fazendo essa readequação, essa reestruturação, é uma excelente ideia para que isso fique versado em lei, pois não isso. tem exatamente versado em lei.
Presidente.
Ah, só um pouquinho aqui, só um pouquinho, presidente. O professor Rafael tinha interpelado, deixar para ele fazer a pergunta.
Professor, vereador Rafael.
O Samuel, primeiro, presidente, permita, por favor, gostaria de parabenizar pela sua explanação e também concordo com o vereador Wenner, que no momento que você quer preparar a imagem faz parte desse processo, né? Sucesso de uma entidade, sucesso de uma cidade, sucesso de qualquer órgão, deve passar pelo crivo, e essa observação sua de verificar erros é interessante, e que se possa se estender aí também, que a gente possa, quem sabe, pensar futuramente com outros professores, com outras linhas, de verificar também, como já aconteceu na cidade, se eu não me engano, foi de Belo Horizonte, onde eles estavam, criaram leis que obrigatoriamente, nas fachadas das lojas, era obrigado a correção gramatical. Então, é importante, isso é a valorização. Parabenizar o senhor por isso, e também sugerir, quem sabe, né, fazer um estudo melhor aí, para, como o Genedir falou, sobre a diminuição, o tempo, né, no momento da execução, eu penso que é muito grande o hino, no momento que se repete demais o refrão. Tá? Poderia ser uma sugestão aí da gente repensar nisso aí. E a outra sugestão que eu me perdoa a minha falta de conhecimento, mas em relação ao brasão, quando ele é projetado talvez em determinado material, talvez no metal, ele não consiga ser reproduzido fielmente as cores que ele tenha sido numa matriz. Eu não sei se esse é o caso, não estou defendendo, pelo contrário, estou querendo cooperar aí com a sua explanação, mas quem sabe uma revisão, não sei se é isso que está se propondo, ou se é se manter, mas é interessante observar que as cores, nem sempre o metal consegue reproduzir os desenhos, no caso do metal, estou dizendo, talvez outros, hoje com a tecnologia, com o avanço, possa ser. Mas enfim, parabenizar mesmo pelo seu estudo, pela sua preocupação, e isso é louvável aqui no meio, principalmente você como professor. Parabéns.
Obrigado, professor Rafael. Aqui, como tem nessa tribuna aqui também, podemos perceber que sequer existe os outros dois bois, nem que seja monocromático. Nem que seja monocromático, faltaram os outros dois bois. Os coqueiros estão muito fora da realidade. Então, nesta Casa de Leis, o padrão está fora do padrão. Nós podemos ver que se eles conseguiram colocar aqui essa parte da linha do anzol, por que que ela não chegou, então, até o rio? Ela está dentro do barco. Então, são essas questões, são detalhes que fazem a diferença. Igual hoje, eu estava conversando com a família da Valda de Miranda, autora da bandeira, e aí eu disse uma palavra. Foram os detalhes que fizeram Valda de Miranda ser uma professora específica. Então, eu acredito que com a tecnologia que temos, podemos sim fazer algo melhor aqui.
Vereador Bruno Araújo.
Boa noite a todos, boa noite à mesa, aos presentes. Samuel, só queria fazer duas perguntas. Se você já havia feito essa explanação antes, em alguma legislatura, e a partir de quando que você iniciou a reparar esses detalhes, né? Porque eu acompanho um pouco da sua história de cultura, mas a partir de que momento que você começou a observar esse detalhe, né, tendo em vista já de tanto tempo que existem esses brasões, né? O que que despertou a procurar essas informações?
Na verdade, eu não trouxe em outras legislaturas exatamente por questões acima do meu limite, né? E, além do mais, não tinha chegado ao nível de estudo de realmente amparar historicamente o que está sendo um redesenho. Quando eu me deparei, isso há mais de 10 anos, que eu venho me deparando com tantos desenhos, aí o que fazer? Qual é o desenho original? Então, nessa nova legislatura, eu acredito que é um momento ímpar, onde eu tenho amparo histórico para ajudar os senhores a votar, e também tenho pessoas que tem a mente aberta para poder fazer uma votação, né, com proposições, igual a que o professor Rafael, o Gene de Ribas, estão levando, proposições que realmente vêm encaminhar. Então, assim, a legislatura, a primeira que eu estou trazendo, é realmente esta.
Senhor presidente, rapidamente.
Vereador Domingos Filho.
Eu estou com a mente fechada, professor, não estou enxergando direito. Eu olhei esse primeiro brasão, olhei o segundo, aqui está especificando os detalhes, aonde o senhor falou as pessoas que estão lá pescando. A gente observa que o primeiro e o segundo é do mesmo jeito.
Sim?
Eu estou ficando aqui meio confuso, eu estou confuso. Hã?
Tá, eu estou referindo a esse. Aqui. Se o senhor levantar e ver,
então
esse
o erro é da casa. Aqui,
da ó. Casa.
A casa fez errado, certo? Nós temos que rever isso aí, porque a casa realmente é verdade. Então, a autora do brasão,
o autor do brasão, Amaro Juvenal de Almeida, ex-prefeito municipal de Formosa. Em 1932, ele foi prefeito de Formosa.
Tá certo, isso aqui tem que rever o mais rápido possível, presidente. Ó, isso é ridículo, isso é brincadeira. A gente vê uma situação dessa e o professor, a gente nunca tinha observado essa situação. Infelizmente, graças a Deus, tem um senhor com a mente aberta para ver essa situação, porque a gente está vendo aqui e olha lá, a canoa vermelha, né? Os homens... Pois é, os
tem
bois.
Domingos.
Cadê os boi? Ó, só tem um cavalo, né? Não, mas é sério mesmo, gente, não é brincadeira, mas é... Linha de anzol, cadê a linha?
Não, Domingos,
é.
Só para colaborar contigo, quando você está pescando, quando não está dando peixe aqui, tu joga a vara para o outro lado, não é? O anzol, de repente, foi nessa hora, Samuel. As colocações, Samuel... Completando, Domingos, é muito importante. O patriotismo, que hoje foi deixado de lado nas escolas, é tão importante na nossa época, Cabeça Branca, quanto a gente só cantava o hino nacional, toda vez chegava na escola, antes de entrar o hino nacional. Hoje é difícil ver, quando vão cantar o hino, as crianças ficam conversando, mascando chiclete, não faz posição sentido, ou o pé está em forma de palhaço, que era isso, aqui tudo era anotado. E parabéns, e vão aqui com os vereadores domingos. Nossa, a gente brinca, mas é sério. E vamos fazer isso, vamos ajudar nossos meninos, né, meu amigo Domingos?
Isso aí, eu quero agradecer a colaboração do professor, certo? O professor Rafael também é uma pessoa que muito interessada, o professor Werner Patrick também, certo? A gente fica satisfeito de ter pessoas com a mente aberta para ver a situação. Ó, 8 anos que eu estou aqui, nunca observei. É uma vergonha, até para mim. Obrigado, senhor presidente.
É, desde a primeira vez que eu venho a esta casa, eu observo, só que eu não tinha o padrão original para poder trazer a esta casa. Né? É, até referente à bandeira, teve um pequeno detalhe no desenho que ficou fora, passou um losango, por isso que hoje eu nem falei relacionado à bandeira. Mas a nossa bandeira aqui também está muito fora de padrão e em um próximo momento eu vou mostrar os detalhes.
Vereador Nema.
Boa noite, senhor presidente, todos nossos colegas vereadores, plateia e meu querido amigo Samuel. A gente estava até conversando esses dias sobre esses detalhes. Eu quero também parabenizar o companheiro e também parabenizar o seu pai, né? Está aqui um filho de um assentado da reforma agrária, o Samuel, filho do meu amigo Gaspar. É, e temos aí um professor que realmente levou a nós todos esse conhecimento, né? Porque eu também, Domingos, tem muitos anos que eu vejo essa bandeira e nunca tinha visto esses detalhes. E outra coisa, foi será a questão do hino. Eu nunca tinha citado isso para ninguém, mas o hino hoje é cansativo, o hino de Formosa. O hino nacional, quando canta as duas estrofes, né, geralmente os times, a seleção brasileira, geralmente canta só uma, né? Mas já é um pouco meio cansativo. O de Formosa é o dobro, né? Porque falta exatamente essa organização, né, Samuel? Eu também entendo um pouquinho de música. Falta essa organização de cantar duas estrofes e voltar ao coro, entendeu? Eu acho que isso aí, senhor presidente, eu acho que a gente tem que estar levando em conta realmente e começar a organizar. São pequenos detalhes que são importantes para a nossa educação, para o nosso município. Parabéns ao companheiro Daniel, professor, e parabéns a essa casa por estar revendo isso aí.
Quero informar os vereadores que nós já encomendamos as bandeiras corrigidas já. Opa. E agradecer o senhor Samuel Lucas por... né, esclarecer, né, tirar dúvidas aqui dos vereadores. E de outra oportunidade nós vamos estar ouvindo novamente. Obrigado. Peço à senhora secretária que faça a leitura do ofício de número 011/2017.
Só uma questão de ordem. O vereador Mundim pediu para poder justificar que ele está com gota. Ele não está nem podendo andar. E por esse motivo ele não veio à sessão hoje.
Ok.
A par de cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para indicar o vereador Genedi Vicente Benedite Ribas, DEM Democratas, para desempenhar a função do líder do governo na Câmara Municipal de Vereadores de Formosa, Goiás. Solicito que seja dada ciência aos ilustres membros dessa augusta Casa Legislativa, a quem extremo meus cumprimentos. Atenciosamente, Ernesto Rolli, prefeito de Formosa.
Peço à senhora secretária que faça a leitura dos projetos do Legislativo.
Projeto de lei ordinária. Vereador Jurandir Oliveira. Projeto de lei número 010/17. Revoga a lei número 307/15, 16 de dezembro de 2015, que denomina de Rua Nelson Antônio Rodrigues a Rua 24, localizada no setor sul, no município de Formosa, e dá outras providências. Vereador Jurandir Oliveira e Wene Patrick. Projeto de lei 008/17. Altera a lei 523/035-P, de 20 de maio de 1972, que institui ou cria a bandeira do município de Formosa. Projeto de lei número 009/17, altera a lei 101.68/100, de 3 de novembro de 1958, que institui o escudo municipal de Formosa.
Senhor presidente, só pela ordem.
Vereador Jurandir.
Rapidamente, eu queria pedir a retirada do projeto de lei 008/17, que é versando sobre justamente as adequações da bandeira, que nós estávamos em estudo por alguns elementos finais da bandeira e a gente chegou a algumas conclusões ainda hoje. Então a gente vai maturar, definir 100% e retornaremos com essas adequações da bandeira. Então pediria com a quiescência aqui do nosso presidente, secretário e nobres vereadores, a retirada somente do 008/17 que institui ou cria a bandeira do município de Formosa.
Projeto 008/17 retirado.
Obrigado.
Vereador Wene Patrick, projeto de lei número 011/17. Dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de cadeiras de roda nos terminais rodoviários para as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, no âmbito do município de Formosa e da outras providências. Projeto de lei número 012/17, estabelece critérios para concessão de vagas em creches municipais no âmbito do município de Formosa e da outras providências. Projeto de lei número 013/17, institui o Estatuto do Parto Humanizado no município de Formosa e da outras providências. Projeto de lei número 014/17, estabelece critério para matrículas e rematrículas no município de Formosa e da outras providências. Projeto de lei número 015/17, dispõe sobre a implantação de medidas de informações à proteção à gestante parturiente contra a violência obstétrica no município de Formosa e da outras providências. Vereador Netinho Lacerda, projeto de resolução número 003/17. Acrescenta parágrafo único e modifica o artigo 173 da Câmara de Resolução 004/08, de 12 de dezembro de 2008, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa do Estado de Goiás. Vereador Carlinho da Vila, projeto de resolução número 004/17. Cria a Comissão de Esporte e Lazer, modifica e acrescenta dispositivo à resolução número 004/18, que institui regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás. Vereador Genedi Ribas, projeto de resolução número 002/17. Dispõe sobre a alteração do artigo 56. Acrescenta inciso 8º e artigo 62B, a resolução número 004/08, que institui regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás. Vereadores Roberta Brito e Genedi Ribas, projeto de resolução número 005/17, cria a Comissão de Defesa e Promoção dos Direitos das Mulheres, modifica e acrescenta dispositivos à resolução número 004/08, que institui regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, Goiás.
Peço à senhora secretária que encaminhe os projetos às comissões competentes. Eu quero informar os nobres colegas vereadores que as indicações vão ser lidas, somente lidas. Cumprir o regimento aqui no artigo 174. Eu peço à senhora secretária que faça a leitura das indicações.
Solicita ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal, Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, providenciar a reforma número 231/17, providenciar a reforma geral da quadra coberta localizada no campus da Universidade Estadual de Goiás, UEG. Mais especificamente, é necessária a reforma do piso, a instalação de cobertura, a instalação de aparelhos para iluminação. Vereador Nema, indicação número 037/17, reforma da quadra de esportes do bairro Lagoa dos Santos. É, indicação número 038/17, construir quebra-molas na rua 17 do setor Nordeste. Indicação número 039/17, providenciar pavimentação no residencial Vila Nova, no bairro Jardim, Califórnia. Indicação número 040/17, providenciar recuperação e preservação do laguinho da Lagoa dos Santos. Indicação número 041/17, colocar a faixa de pedestre em frente à funerária Portal do Sol, no centro. Indicação número 042/17, colocar braço e lâmpada em postes na rua 22, número 14, quadra 6, bairro Parque da Colina. Vereador Netinho Lacerda, indicação número 046/17, providenciar junto às operadoras de telefonia móvel que existir no município a construção de torres de sinais de telefonia móvel na região do Paranã do Meio, zona rural de Formosa. Indicação número 047/17, construir galeria de águas pluviais na Avenida Sebastião Monteiro de Guimarães, no Parque Laguna 2, próxima à subseção da OAB de Formosa. Indicação número 048/17, efetuar recapeamento asfáltico, bem como a construção de meio-fio em toda a extensão da Avenida Sebastião Monteiro Guimarães, no Parque Laguna 2, próximo à subseção da AB Formosa. Vereador Bruno Araújo. Indicação número 118/17, asfaltar a Rua 1, quadra 128 do Parque da Colina, precisamente no fundo da Escola Municipal Isaíra Machado de Freitas Camargo, faltando o asfalto metade da rua. Indicação número 119/17, asfaltar a Rua 3A, quadra 91 do Parque Vila Verde, precisamente em frente aos lotes de número 21, 23 e 25, próximo ao supermercado Opção, faltando asfalto na parte da rua. Indicação número 147/17, realizar uma revitalização e limpeza de todo o cemitério do município, sendo ele Cemitério Central, Praça da Concórdia, Cemitério do Parque Serrano, Cruz das Almas e Cemitério da Formosinha. Também a manutenção do mesmo. Indicação número 148/17, disponibilizar um container de lixo para ser colocado no centro esportivo do Jardim Califórnia, próximo à quadra. Vereador Carlinho da Vila. Indicação número 049/17, realizar a troca de lâmpada em toda a rua Travessa 7 do bairro São Vicente. Indicação número 050/17, realizar a operação tapa-buraco em toda a avenida circular no bairro Abril. Indicação número 051/17, realizar a operação tapa-buraco em toda a avenida Pedro Monteiro Guimarães. Indicação número 052/17, realizar a operação tapa-buraco em toda a rua Visconde Porto Seguro. Indicação número 053/17, realizar a operação tapa-buraco em toda a rua Jesulino Malheiros. Indicação número 057/17, realizar a operação tapa-buracos em toda a avenida Posto Agropecuário. Vereador Domingos Filho. Indicação número 081/17, fazer a operação tapa-buraco na Rua 1, próximo ao campo de futebol sintético no bairro Parque Lago. Indicação número 082/17, fazer a operação tapa-buraco na Rua 3, no bairro Parque Lago. Indicação número 083/17, fazer a operação tapa-buraco na Rua 4, no bairro Parque Lago. Indicação número 084/17, fazer a operação tapa-buraco no cruzamento entre Rua 42 e Rua 1, no bairro Parque Lago. Indicação número 085/17, fazer troca de lâmpadas queimadas na Rua 9, em frente ao número 27, no Jardim Bela Vista. Indicação número 086/17, fazer limpeza geral na Rua Travessa Ferroviária E, próximo ao número 1167, no setor Nordeste. Vereador Mundinho, indicação número 001/17, fazer a operação tapa-buraco na rua Equador, no bairro Jardim das Américas. Indicação número 002/17, fazer a operação tapa-buraco na rua Guatemala, no bairro Jardim das Américas. Indicação número 003/17, fazer a operação tapa-buracos na rua Honduras, no bairro Jardim das Américas. Vereador Eduardinho de Paiva, indicação número 157/17, providenciar recapeamento de toda a extensão da saída sul, Avenida Tancredo Neves, nos dois sentidos desta avenida. Indicação número 158/17, providenciar recapeamento de toda a avenida contorno no Parque Laguna 12, nos dois sentidos desta avenida, mais precisamente em frente ao fórum. Indicação número 158/17, providenciar recapeamento de toda a extensão da rua 17 no Parque da Colina 1, mais precisamente em frente ao CETES, sentido Vale do Amanhecer. Indicação número 160/17, providenciar recapeamento de toda a extensão Avenida B, bairro Jardim Oliveiras, nos dois sentidos dessa avenida, mais precisamente em frente ao antigo Colégio Estadual Domingos de Oliveira. Indicação número 161/17, providenciar recapeamento de toda a extensão da Avenida João Espergebrim, bairro Formosinha, mais precisamente em frente ao Colégio Visão. Indicação número 162/17, providenciar recapeamento de toda a extensão da Avenida A do Parque da Colina, sentido Avenida B do bairro Jardim Bela Vista, nos dois sentidos dessa avenida. Vereador Genedi Ribas. Indicação número 017/17, realizar atualização do site da Prefeitura Municipal de Formosa, www.formosa.gov.br, e a manutenção dos serviços disponibilizados através deste portal. Indicação número 018/17, executar as emendas orçamentárias da LOA, Lei Orçamentária Anual de 2017, em especial as emendas número 005/2016 e número 016/2016, referente à pavimentação asfáltica do Parque Laguna 2. Indicação ao senhor presidente da Câmara Municipal, Luciano Martins de Araújo. Indicação número 019/17. Confeccionar e disponibilizar exemplares da cartilha da Câmara de Vereadores de Formosa, conforme anexo. Vereador Joelso Trovão. Indicação número 079/17. Fazer revisão nos postes de iluminação localizados na Rua 5, no bairro Parque das Laranjeiras, em toda sua extensão. Indicação número 096/17. Fazer revisão nos postes de iluminação localizada na Rua 3, no bairro do Parque das Laranjeiras, em toda sua extensão. Indicação número 097/17. Fazer revisão nos postes de iluminação localizados na Rua 6, no bairro Parque das Laranjeiras, em toda sua extensão. Indicação número 098/17. Fazer limpeza da Rua 5, no bairro Parque das Laranjeiras. Indicação número 099/17. Fazer quebra-molas na Rua 4, em frente à Associação dos Moradores do bairro Parque das Laranjeiras. Indicação número 100/17. Fazer operação tapa-buraco na Avenida 3, no bairro Parque das Laranjeiras. Vereador Jurandir Oliveira, indicação número 175/17, providenciar com urgência a reforma da praça principal do bairro Parque da Colina 1, cortar a grama, podar as plantas, instalar lixeiras e iluminação. Indicação número 176/17, viabilizar a pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua 15 do bairro Parque da Colina 2, próximo à Faculdade CETESE. Vereador Macarrão, indicação número 146/17, providenciar manutenção das faixas de pedestre localizado na Avenida Pedro Monteiro Guimarães, Centro, próximo ao Detran. Indicação número 154/17, providenciar a construção de redutor de velocidade quebra-molas nos dois sentidos da Avenida DNER, no bairro Primavera. Indicação número 155/17, providenciar a construção de redutor de velocidade quebra-mola nos dois sentidos da Avenida Oeste, próximo ao número 350, no setor industrial 2, saída para Planaltina, Goiás. Vereador professor Rafael. Indicação número 120/17. Adotar o orçamento participativo em nossa cidade. Indicação número 121/17. Viabilizar a pintura das faixas de pedestre e demais sinalização em frente das escolas municipais. Indicação número 156/17. Realizar uma revisão geral dos processos de readaptação em vigência e a revisão criação de normativa sobre duração dos laudos e o efetivo cumprimento dos artigos 102 a 107 da Lei 143 JP de 2 de maio de 1991. Indicação número 181/17. Organizar um encontro entre executivo e legislativo para apresentação e discussão de um plano de trabalho frente à necessidade do município. Indicação número 225/17. Disponibilizar acesso ao sistema Prodata aos auditores fiscais para efetivo cumprimento da lei complementar número 001/05. Que inclui o Código de Postura do Município de Formosa. Indicação número 236/17. Reparar o telhado de duas salas da Escola Municipal Pedro Chaves Filhos, Jardim Oliveira. Vereadora Roberta Brito. Indicação número 234/17. Comprar com urgências fita para controle de glicemia. Indicação vereador Wene Patrick. Vereador N. Pratic, indicação número 232/17, criar sem prejuízo das existentes a ocupação de carga horária de 20 horas para o Magistério Municipal.
Peço à senhora secretária que encaminhe as indicações de imediato a quem de direito. Peço à senhora secretária que faça a leitura do requerimento.
Requerimento, vereador Jurandir Oliveira e Wene Patrick. Número 002/17, requer ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Rolle, prefeito municipal, que seja publicado o hino à Formosa na sua originalidade, conforme oficializada na lei número 530/042-P de 20 de julho de 1972, que institui ou cria o hino oficial do município de Formosa.
Requerimento em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, mesa diretora, público aqui presente, temos mais uma vez a grata satisfação de podermos estar retornando aos nossos trabalhos legislativos nessa primeira sessão ordinária de 2017. O requerimento ora apresentado, ele já vem de encontro aqui às explanações feitas na tribuna livre pelo nosso historiador, professor Samuel Lucas, e a gente assim encaminha para que o nosso prefeito possa estabelecer a publicidade da letra original do nosso hino municipal, o hino à Formosa. Já tivemos aqui projetos de leis na nossa legislatura anterior, de autoria aqui do vereador Wener, que também é um observador desses quesitos culturais, históricos, onde indicava ao nosso executivo estar incentivando a execução dos hinos nas nossas escolas municipais. Vereador Wener, que tem sido atuante nessa área. Então, aqui a gente faz esse requerimento para reforçar esses detalhes, reforçar esta nossa história, para que nossas crianças cresçam conhecendo realmente os nossos valores históricos e culturais. Assim, requisito a cada um dos nossos nobres vereadores a aprovação deste requerimento, onde estaremos encaminhando ao nosso executivo e acompanhando, assim, a publicidade e o encaminhamento aí com as devidas correções. É anexo aí
do requerimento algumas falhas que hoje ocorrem em sua execução. E a gente, assim, estima que essas falhas serão corrigidas e a gente também se faz, dentro dessas correções, estar executando corretamente. Assim, agradeço, senhor presidente, a participação. Muito obrigado.
Em votação, peço à secretária que faça recolhimento dos votos.
Como vota Miro Baik?
Sim.
Ceguinho?
Sim.
Bruno Araújo?
Sim.
Domingos Filho?
Sim.
Netinho Lacerda?
Sim.
Macarrão?
Voto sim.
Wene Patrick?
Voto sim.
Eduardinho?
Sim.
Joel Strovão?
Voto sim.
Professor Rafael?
Sim.
Genedi Ribas?
Sim.
Carlinho?
Sim.
Roberta Brito? Sim. Nema?
Sim.
Jurandir?
Voto sim.
Requerimento aprovado por unanimidade. Peço à senhora secretária que faça a leitura da moção.
Moção de pesar número 002/17. Em honra ao falecido senhor Joel Pereira de Souza, popularmente conhecido como Joel da Garagem.
Em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Genedi.
Vou ler a moção de número 02 e depois o Domingos completa o texto que foi enviado para ele. Senhor presidente, novos colegas, propõe à mesa diretora, em forma regimental, que seja consignada em ata a moção de pesar em honra ao recentemente falecido senhor Joel Pereira de Souza, popularmente conhecido como Joel da Garagem. Joel da Garagem atuou na garagem da prefeitura como chefe de oficina na gestão do ex-prefeito Vitor José de Araújo, mais conhecido como Nenê Araújo, e foi eleito a vereador para a 13ª legislatura, de 1997 a 2000, e a 14ª legislatura, de 2000 a 2004. Foi um político que sempre procurou ganhar pelo que julgou ser interesse público. Não tinha medo de buscar o entendimento que fosse salutar para todos. Sua ida entristece os amigos, familiares e conhecidos que conviveram com o seu modelo de vida e dedicação à família e à comunidade formosense. E nós, vereadores da Câmara Municipal de Formosa, não poderíamos deixar de abraçar os familiares e amigos com o voto de pesar, rogando a Deus que os conforte. Desejamos que tenha muita força. Quem partiu foi muito amado e para sempre será lembrado por quem ficou e por ele sentirá eternas saudades. Esta Casa de Leis, através de seus vereadores, com muito carinho, sensibilidade, vem através dessa moção transmitir os nossos sentimentos. Agradecemos a ele o trabalho que prestou à população de Formosa.
Continue em discussão.
Antes de fazer o comentário, eu pediria para o Domingos Filho fazer a leitura do nosso companheiro, né, Domingos?
Vereador Domingos Filhos.
Senhor presidente, nobres colegas, é muito triste a gente fazer uma moção. E, às vezes, a gente observa que, quando a família recebe uma moção de congratulação, ela está recebendo um certificado do que era, né, o Joel, mais conhecido como Joel da Garagem. E aqui o vereador Genedi, junto com a sua assessora, fez a biografia. E a gente vai ler a biografia. Joel Pereira de Souza, filho de Elias Pereira de Souza e Jovencina Fernandes da Silva, nasceu em uma fazenda próxima à estação Bandeirinha, no município de Formosa, Goiás, no dia 7 de setembro, coincidentemente dia da independência do Brasil, no ano de 1953. Aos 14 anos, saiu de casa em busca de melhor qualidade de vida, passou a trabalhar em fazendas para garantir o seu sustento.
Ao completar 17 anos, começou a namorar com Maria de Fátima, que tinha 15 anos na época. Relacionamento que formou uma linda família. No dia 30 de junho de 1972, Joel casou-se com Maria de Fátima, com quem teve 6 filhos de sangue e um adotivo. São eles Luiz Carlos, Marco Aurélio, Marquinhos, José Ricardo, a Graziele, Souza, Fernanda Souza, Joeses, Manuel e Lorivaldo Vieira. Teve 12 netos, dos quais 7 residia com ele. Iniciou sua carreira no CRIS atual Agetop como motorista e posteriormente passou a atuar como mecânico na mesma empresa durante longo período. Joel foi requisitado pela Prefeitura Municipal de Formosa para prestar serviço na garagem municipal. Até que em 2012, após muitos anos de serviço prestado, recebeu merecidamente a concessão de sua aposentadoria integral. Devido ao seu bom relacionamento com as pessoas, admirado pela população de Formosa, né? E engajado também nas causas sociais, Joel foi incentivado pela sua esposa e amigos para ingressar na vida política no ano de 1996. Candidatou-se a vereador do município de Formosa, popularmente conhecido como Joel da Garagem, pelo Partido Progressista PP, com o lema "O Trabalho pelo Povo". Campanha de qual saiu vitorioso, recebendo considerável quantidade de votos. Reeleito a vereador no ano de 2000, recebeu o título de vereador do século XXI. Durante 8 anos de mandato, sempre envidou esforços nas buscas de projetos, benefício para a população e, em especial, para as pessoas carentes da nossa cidade. Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Polícia Militar do Estado de Goiás, Joel recebeu o diploma de colaborador benemérito da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar. Sempre manteve um bom relacionamento com a população formosense e com as autoridades constituídas, dentre elas governadores, senadores, deputados, dentre eles quais se destacaram se o deputado Pedro Chaves, deputado Iso Moreira e vereadores. Destacaram também o vereador Genedir Riva e o vereador Domingos Filho, amigo de longa data do saudoso Carlos Rolim, em memória, pai do prefeito da nossa cidade, Ernesto Rolim. Após 8 anos de intenso trabalho como legislador, Joel decidiu abrir mão da vida política para dedicar-se mais ainda à sua família, como marido e pai e avô amoroso que era e queria acompanhar de perto e participar da educação dos netos, queria vê-los crescer, porém, mesmo longe do gabinete de vereador e da Câmara Municipal, sempre esteve atuante e articulando politicamente, sempre à disposição para atender a população, muito generoso, queria sempre ajudar as pessoas que solicitava auxílio. No ambiente familiar, Joel foi um grande exemplo, amava a todos, muito brincalhão, sempre alegre, dedicava sua vida para agradar a sua esposa, filhos e netos, deixou um grande legado para o seu descendente, né? Porém, a herança mais valiosa é o seu exemplo de honestidade, retidão, amor ao próximo, integridade e a respeito à família. No dia 20 de dezembro de 2016, para a tristeza da família e de toda a população formosense, Joel faleceu. Acometido às complicações cardíacas, ele partiu, mas as memórias de sua bondade, dedicação à família e ao próximo, exemplo de integridade, permanecerão sempre viva em nós, seus familiares e amigos. Essa é a biografia do nosso amigo, saudoso Joel da Garagem, uma pessoa que a gente vê que fez muito pela nossa cidade, ajudava muitas pessoas e a gente tem uma inspiração muito grande no Joel, porque tem muitos vereadores que nessa casa passou, que a gente teve conhecimento, e antes da gente entrar também na vida política, a gente inspirava. Sempre a gente tem um ídolo, e Joel é um dos grandes ídolos também que a gente tem na nossa cidade. E a gente fica triste de saber que partiu uma pessoa que muito ajudou na nossa cidade, muito novo, foi embora. mas deixou a família, deixou os filhos, que eu tenho certeza que vai dar continuidade, são seus sucessores, principalmente o Marquinho, na vida política, o Zé também em Planaltina, na vida política, e toda a família, porque o Joel da Garagem, o saudoso Joel da Garagem, foi um exemplo para toda a cidade de Formosa. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Vereador Genedi.
Senhor presidente, novos colegas, já o Domingos Filho, nosso vereador, já nominou os filhos que aqui estão presentes, os netos, Dona Maria de Fátima, a gente entrega para a família. Não pôde estar presente aqui pela perda da saudade. A gente fala, a pessoa vai e uns acham normal. Mas para quem ama, sabe que jamais a gente esquece, jamais vai passar a saudade. Joel da Garagem, como já comentei com o Domingos Filho no início do ano, ele tinha orgulho de ser vereador. Ele batia no peito e falava, eu estive naquela casa. E são poucos os políticos, quando largam a carreira política, que elogiam por onde passou. Muitos falam, graças a Deus eu não estou mais na política. Não, Joel tinha orgulho mesmo. E quando, mesmo que eu não estava presente no seu velório, e fiquei sabendo que foi velado aqui na Câmara, então, para ele, que hoje está nos braços de Deus, com certeza foi um grande exemplo de político que passou por essa casa. Os mais novos que não conheceram quem era Joel, essa pessoa muito popular e muito vivia a vida dele sempre para aqueles de maior necessidade. Não tinha hora para ligar para a gente, para cobrar, para se chamar a atenção. Já era um companheiro, era um amigo, a família continua, é uns amigos, são os filhos deles aqui. Então leve essa moção que a gente está fazendo, não poderia fazê-la sozinha, junto com o vereador e com todos os nobres colegas, que é a maneira de nós expressarmos o carinho que quem conheceu e quem não conheceu, fica sabendo quem era o nosso amigo Joel da Garagem. Obrigado à família, obrigado pela confiança desta casa e fica aqui a nossa moção, que é o mínimo que a gente pode fazer por quem trabalhou por essa cidade na parte legislativa. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas, quero que também cumprimentar de forma especial a família que se faz presente do nosso saudoso ex-vereador Joel da Garagem, aproveitando para cumprimentar de forma especial seus familiares que vieram lá de cidade vizinha, nossa Planaltina de Goiás, aqui vizinha de Formosa, o José Ricardo, que é filho, também a Graziela, e também de forma especial os nossos vereadores ali de Planaltina de Goiás, que se fazem presente acompanhando este ato, o Genival Fagundes, seja bem-vindo, também o Haroldo Alves, vereadores ali da nossa vizinha Planaltina de Goiás, sejam bem-vindos. Queremos também aqui externar a nossa aprovação nessa moção, porque quem conheceu Joel da Garagem, ex-vereador, com certeza tem uma admiração pelo mesmo. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos em campanha política, onde pudemos aprender com ele pela sua simplicidade, simpatia, honestidade, coragem, em pouca convivência, podemos abstrair dele todos esses ensinamentos. Pessoa que sabia transmitir o valor de viver. E assim a gente traz aqui essas palavras, palavras de conforto, família, sabendo que Joel da Garagem foi uma grande pessoa. Tivemos aqui em seu velório, nesta casa de leis, onde pudemos aí estar confortando a família dentro daquilo que é possível. A Bíblia nos fala que para tudo há uma hora certa. Não se cai uma folha de uma árvore que não seja permissão de Deus. E tudo há o tempo certo. O tempo de nascer e o tempo de ser recolhido aos braços do Pai. Com certeza Joel da Garagem está no seu descanso eterno. E nós vamos ficar aqui com as boas lembranças que nós temos dele. Deixo aqui o meu carinho, o meu abraço a todos os familiares. Muito obrigado, senhor presidente.
Em votação, peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Miro Baik.
Mais que merecido, voto sim.
Vereador Ceguinho.
Voto sim.
Vereador Bruno.
Voto sim.
Domingos.
Sim.
Netinho.
Meu voto é sim.
Macarrão.
Justificando meu voto, quero também cumprimentar a família e desejar a toda a família aí meu sentimento e falar que Joel, como o vereador Genedi falou, o que ele fez como vereador, ele fez bem feito. Ele fazia muito com amor, com garra, coragem. Foi um dos melhores vereadores que eu já conheci e meu voto é sim. Obrigado.
Vereador Wene Patrick.
Quero justificar meu voto, dando pesar, conforto à família. Dizer que o vereador Joel da Garagem, com certeza, nesse momento, está nos braços do pai. Ele era uma pessoa que acreditava em Deus. E a gente acredita que ele está lá, né? Às vezes é motivo de tristeza, mas tem de ser de alegria também, porque esse mundo aqui não é brincadeira de viver, não. É, e dizer que ele simbolizava o perfil do que é ser um vereador. Que é aquela pessoa simples, de um bairro que não é o centro, que se compadece com o sofrimento da pessoa ao lado, do próximo. É isso que faz a pessoa virar vereador em qualquer lugar aqui em Formosa também. É o perfil do vereador de Formosa. Joel simbolizava isso. Ele simbolizava o que é ser vereador em Formosa. Então, nesse sentido, eu voto sim.
Vereador Eduardinho.
Justificando meu voto. Quero pesar a família de Joel, que já eu conheci ele na garagem, antes de ser vereador. Um pai humilde, simples e exemplo de família. E pedir essa casa, não só como ele está recebendo agora isso, que pensamos no futuro, alguma coisa tem que levar o nome desse homem, porque esse homem merece. Meu voto é sim. Muito obrigado.
Vereador Joel Strovão.
Meu voto é sim.
Vereador Professor Rafael.
Também quero justificar meu voto, senhor presidente, meus colegas vereadores. Quero desejar à família também, meu reconhecimento, né, todo pesar. Também tive a oportunidade de conhecê-lo, pessoa alegre, pessoa brincalhona, extremamente otimista, né, naquele momento. E diga-se de passagem, um lutador por Formosa, assim como nós estamos sentados aqui hoje. Ele também teve essa oportunidade de lutar por uma cidade melhor. Então receba, por favor, meu reconhecimento e considero meu voto sim.
Vereador Genedi.
Senhor presidente, justificando também o voto, o Joel da garagem, ele tinha orgulho daquela garagem, gente. Ele falava com garra, aquela garagem é boa, eu gosto daquela garagem de trabalhar. Então o trabalho que fazia aqui na zona rural, de prestar aquele serviço, era com orgulho, gente. Então, meu voto é sim.
Vereador Carlinho.
Voto sim.
Vereadora Roberta, voto sim. Vereador Nema.
Boa noite a todos, a família, quero justificar também. Dizendo que a última vez que eu vi Joel foi lá no assentamento Vigilândia, na casa do Adair, a gente conhece como Libinha, né? Nibinha, né? É um grande amigo nosso, amigo dele demais a conta. Nibinha, Joel era como se fosse um pai para ele, ele falava. E nós encontramos lá e foi um churrasco de carneiro. E a gente, e lá, ele contou muitas histórias da vida dele. Política, e repetiu isso que o Genedi falou aqui, que da importância que ele achava, que ele sempre achou de ser um vereador de Formosa. Ele contou muitas histórias lá, e foi a última vez que eu tive com ele, e lá a gente fez, ou seja, foi uma recordação alegre, né? Eu quero dizer que ele estava muito alegre aquele dia, e nós farreamos lá aquele dia, e onde ele estiver, com certeza, eu acho que a família tem que ver, tem que reconhecer isso, que ele é uma pessoa alegre. Se Deus levou, é porque Deus não leva ninguém ruim para ele. Com certeza, ele está nos braços de Deus. E eu quero desejar, dizer para vocês que Deus também vai... Que Deus vai confortar, com certeza, a família. E dizer que esse mundo é um mundo passageiro e que Deus está com todos nós. Obrigado, senhor presidente. Voto sim, com certeza.
Vereador Jurandir.
Voto sim.
Moção de pesar aprovada por unanimidade.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir permissão para chamar o meu colega Domingos Filhos para nós entregarmos para o filho do nosso amigo Joel, José Ricardo, entregar a moção.
Ok. Não havendo ordem do dia. Passa para o tema livre.
Presidente, espera 5 minutos para entregar lá, né? Presidente.
Ok. Estamos em tema livre.
Senhor presidente,
pela ordem.
Eu, antes de passar a palavra, Domingos Filho, eu quero agradecer também a família do ex-vereador Joel. Eu identificava muito com Joel pela humildade dele. Agradecer meu amigo Manuel Passarim, que sempre participa aqui das sessões, e todos que fazem presente aqui, os senhores e senhoras. Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, novos colegas, senhor presidente, eu quero hoje abordar aqui uma situação que está acontecendo em nossa cidade, que se fala a respeito da segurança pública. Realmente nós temos passado, infelizmente, em nossa cidade, que está com muito problema, a gente observa que a criminalidade está aumentando a cada dia que passa. Será que é falta de gestão ou falta de efetivo? Realmente a gente observa que o concurso da Polícia Militar, aonde nós poderia ter um número maior de homens em nossa cidade, infelizmente a gente vê que foi por água abaixo. A gente vê a situação de Luziânia, aonde está, né, é a primeira no ranking de criminalidade, aonde no mês de janeiro morreram 20 pessoas. Formosa, graças a Deus, o Major Moura voltou para a nossa cidade e já está fazendo uma mega operação em nossa cidade. A gente está observando que está obtendo êxito, porque ele já fez uma mega operação quando veio com a aeronave aqui na nossa cidade, e muitas pessoas, um jogando para o outro, falando que ele estava aqui, era para prender um grande traficante
dos Estados Unidos que estava em Formosa, mas infelizmente não foi. Ele estava fazendo um apanhado, fazendo uma busca ali onde se via os locais mais perigosos em nossa cidade e situações também que estava preocupando a nossa cidade, aonde ele ia fazer aquele apanhado para começar a fazer uma mega operação. E a gente vê que essa operação está dando certo. Às vezes a gente vê que acontece o crime, mas rapidamente eles já estão ali dando resultado, prendendo aquelas pessoas que cometeu o delito, e a gente fica satisfeito de saber que o Major Moura voltou para a nossa cidade e está trabalhando muito. Quero estender também aqui ao nosso superintendente Luiz Cláudio, o Cal, aonde está fazendo um grande trabalho também. Você já pode observar que ele está mapeando toda a cidade aonde não tem braço, já está fazendo toda a troca das lâmpadas queimadas aos postes também. E a gente fica satisfeito de saber que começamos bem, não só o superintendente Luiz Cláudio, mas também o superintendente de limpeza, que é o Sérgio Espíndola, que também está desempenhando um grande trabalho em nossa cidade. E a gente tem que valorizar essas pessoas, a gente tem que bater palma, a gente tem que lembrar e falar, porque nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para fiscalizar, nós estamos aqui para legislar e nós estamos aqui também para parabenizar quem está trabalhando em prol da nossa cidade, em prol do nosso povo, que colocou nós aqui nessa cadeira. Quero agradecer a toda a população de Formosa, quero agradecer a todos os vereadores também que vêm desempenhando um grande trabalho junto à sociedade de Formosa. A gente está observando que os vereadores estão chegando aqui na casa bem cedo, atendendo as pessoas que chegam ao seu gabinete e sempre está buscando melhoria, não só dentro de Formosa, mas Brasília e Goiânia, igual hoje você já esteve conjunto ao senador Ronaldo Caiado, né? E a gente está observando que está trabalhando de verdade. Então, quero parabenizar toda a casa e parabenizar também a todo superintendente que está desempenhando um grande trabalho na nossa cidade e, principalmente, também o presidente dessa casa, que está fazendo um grande trabalho. Quero parabenizar, presidente. Muito obrigado.
Vereador Wayne Patrick.
Rapidamente, senhor presidente, apenas parabenizar pela ida hoje lá na reunião com o senador Ronaldo Caiado, justificar que não pude ir porque já tinha assumido compromissos anteriores e de que vocês, com certeza, me representam como vereador em qualquer atividade como essa. Obrigado.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nove colegas, queria também era realçar o início dos nossos trabalhos legislativos. Hoje, nossa primeira sessão ordinária, já tivemos aí sessão extraordinária, temos já sessão extraordinária convocada para amanhã e parabenizar a cada vereador que mesmo no nosso início de trabalho, mês de janeiro, um mês oficialmente de recesso, mas já podemos ver a atuação dos nobres vereadores atuando, buscando recursos, buscando providências na execução dos nossos trabalhos. O mês de janeiro já foi um mês intenso, tivemos aí vereadores Brasília, Goiânia, e atuando aqui mesmo em Formosa efetivamente. Estamos felizes pela integração, pela conectividade dos nobres vereadores que têm assim se ajudado para que nosso trabalho possa se desenvolver. Parabenizar, senhor presidente, os assessores de cada vereador, que a gente tem visto o empenho em aprender, em buscar informação e em desenvolver seus trabalhos. Muitos assessores são também assessores novos, né, que estão aí buscando realmente aprender. Nossos servidores da casa, nem se fala, são servidores que já vêm aí atuando em nossa assessoria. A gente tem que cada vez realçar e parabenizar a cada um. Em especial, senhor presidente, queria parabenizar aí os trabalhos iniciais dos assessores da mesa, onde tem se dispostos a atender cada vereador. Temos recorrido por vezes à nossa presidência e com certeza temos sido bem atendidos ali pela assessoria da presidência, assessoria da mesa,
e os demais cargos aí que são indicações em especiais do nosso presidente. Nesse contexto, também, para finalizar, senhor presidente, queria aqui parabenizar o executivo pela indicação do seu líder de governo que irá atuar aqui nesta casa. Genedir, foi boa a escolha, né? Realmente o prefeito acertou com a sua experiência, com a sua perspicácia. Tenho certeza que os projetos do executivo serão bem encaminhados nesta casa, na sua explanação, na sua defesa e naquilo quando precisar, que seja até talvez, quiçá, retroagido algum, né, nas suas adaptações, porque com certeza esta é a casa dos debates, né, e aqui o faremos com certeza. Mas a pessoa escolhida, realmente eu faço aí essa manifestação de parabéns ao nosso executivo, com certeza foi uma pessoa certa, indicada. Sim, agradeço, senhor presidente, muito obrigado.
Vereador Miro Bike.
Senhor presidente, boa noite a todos aqui presentes. Só relatar sobre nossa ida a Brasília hoje. Quando eu fiquei sabendo da audiência pública, eu achei que seria importante ir, mas não tão importante quanto foi. Assim, o que o executivo municipal foi lá solicitar, junto com nós vereadores, é uma coisa que, se conseguir, vai ser um novo marco para a cidade de Formosa. Porque prefeitura nenhuma faz nada sem dinheiro, entendeu? Então, ele foi à busca de dinheiro e eu queria pedir mais uma vez a união da casa, que eu acho que, a partir de que você ganha a eleição, a sigla do partido fica para trás e sobra a população, a comunidade, para a gente cuidar. O senador nos recebeu muito bem, deu oportunidade para todos falar, entendeu? E que o que o prefeito foi buscar lá, que foi falar sobre a área do Exército, que é uma perca muito grande para a cidade de Formosa, para quem é mais antigo, para quem é mais técnico, sabe, entendeu? A gente precisa estar unido em prol dessa causa, porque a perca para a cidade de Formosa é muito grande. E, assim, eu queria pedir, mais uma vez, a união dos vereadores aí, em prol dessa causa, que eu acho que isso aí vai ser um marco nessa administração. O Executivo Municipal conseguindo o que foi buscar a Brasília hoje vai ser um diferencial enorme para a cidade de Formosa e para toda a população. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Genetti.
Senhor presidente. Primeiro, agradecer, obrigado pelas palavras, vereador Jurandir, e aos demais colegas. As opiniões aqui, com certeza, serão algumas diversas e nem sempre vão chegar a um acordo. Mas estamos sempre ao diálogo e o que prevalece é a Constituição aqui nessa casa. Senhor presidente, os colegas, amigo Charlie, muito bem colocado a tribuna livre. A tribuna livre estava parada. Em 2009, quando fui presidente, a gente colocou ela em pauta novamente, e é importante. E o que foi colocado pelo Charlie aqui, é verdade, nos 4 anos os vereadores estão aqui, pouca gente aproveitar a tribuna. Às vezes vão desabar formosense, em outras redes sociais, e não vem na tribuna mostrar a cara para falar. Então aqui nós temos um simples diálogo. Tem pessoas que vão vir aqui, na minha época veio pessoas aqui, e criticaram os 10 vereadores. E no final a gente explicou e explanou que não era da maneira que estava falando. Como colocou, ser pedra é fácil, ser vidraça não é muito fácil, meus amigos. A pedrada vem mesmo. Mas essa tribuna foi feita para a nossa comunidade formosense. Nós teremos hoje a nossa primeira sessão, teremos grandes debates aqui, temas livres, nós temos problemas ambientais em Formosa, nós deveríamos debater várias vezes, desde do centro da cidade até chegar na Lagoa Feia, nas nossas ruas, as limpezas, os buracos, a falta de iluminação pública que está sendo trabalhada. Então isso de governo a governo vai melhorando. E é o que a gente espera, cada governo que entra, que faça sempre o melhor que o outro. Isso é uma regra, é uma escada. Sempre tem que ter um degrau a mais. A área do Exército, muito comentada, que para mim sempre eu levei como um grande prejuízo para Formosa,
Nós deixamos de ganhar muito com essa área do exército, só ocupada para treinamento. É para o Brasil é importante na defesa, mas para nós formosense é um fracasso perante a cidade nossa. Nós deixamos de arrecadar aí cerca, hoje eu fiz uns cálculos por baixo, se nós utilizássemos 40% da área do exército, nós estimaríamos o movimento em torno de 230 a 240 milhões por ano na nossa cidade. Se ocupar 60% e se ultrapassar, com certeza, longe aos 350 a 400 milhões rodando aqui na cidade, joga 7% de ICMS em cima, você saberia o que iria dar isso aí por ano para a nossa cidade. As nossas estradas e pontes sempre foi um caos. Tem um projeto de lei aqui, onde está no nosso código de postura, no rendimento interno, na nossa lei orgânica, de 30 metros de largura. Tem locais que não conseguem converger os 30 metros de largura, mas o município pode trabalhar nos 30 metros de largura. Então, isso está bem claro na nossa lei. Eu acho que a gente tem que antenar isso, tornar isso realidade, que nossas bacias de contenção sejam feitas, né, Macarrão? Até foi colocado na sua época.
Na lei orgânica, que é 15 metros do eixo, né? 30, isso. 15 para cada lado. Eu tenho um projeto desse, que é o projeto já estadual, federal é 50 metros, se não me engano. Estadual é 30 metros. Eu tenho um projeto que foi aprovado agora na legislação passada, que a gente tem que colocar os 15 metros do eixo para cada lado, e o fazendeiro também, ele é obrigado a doar o cascalho, entendeu? Depois eu vou te mostrar esse projeto.
Eu entendi. O vereador, tem locais que a gente não vai conseguir agregar os 30 metros, mas a limite é 30 metros. Sim, não tem 7 metros em lugares que não tem. Então é importante, e hoje as bacias e contenções vai o quê? Preservar nosso rio, que toda aquela terra que sai da estrada vai cair aonde? Alguma lagoa ou algum rio. Isso está assoreando nossos rios aqui da região. Então as bacias e contenções é muito importante e vai conservar muito mais estradas. Que a cada 200, 300 metros, se não me engano, é feita essa bacia de contenção. Tanto na direita como na esquerda. Ponte? Ponte Eduardinho sabe o que é ponte, né, Eduardinho? E o caos que está aqui.
Eu queria que você esclarecesse para eles, porque do jeito que vocês falaram, eles estão pensando que a gente está querendo tirar o exército daqui, e não é.
Desculpe.
E não é isso. Do jeito que vocês falaram, falando que nós estamos brigando contra o exército. Nós não estamos brigando contra o exército.
Muito bem colocado, vereador. O que nós estamos lutando hoje pelo exército é um incentivo fiscal para Formosa. Ninguém tira o exército daqui. É federal, não tem como tirar. Só que para Formosa sempre foi um atraso. Teve um comandante aqui que falou que lá tinha muito bichinho. Bichinho, ele que vai comer esses bichinhos. Eu sempre fui criado com leite, com carne, com arroz, com feijão, é onde é produzido. E esse cidadão que veio aqui, na época um comandante, veio criticar da parte dos produtores rurais. E quando fala em produtor rural, aí pisa nos meus calos também. O cidadão que amanhece aqui, que veio cheio de saúde, coradinho, que tomou um café da manhã, que é produzido na terra, que adoçou café que dá cana-de-açúcar, que veio aqui com o seu carro que é de álcool, que no almoço tem carne, feijão, macarrão, não é macarrão, não é você não, macarrão, que é feito do trigo. Então, todo o alimento que a gente tem está na agricultura. Começa desde a agricultura familiar até chegar à grande extensão. Teve um ministro na época, que foi até governador do estado de Goiás, que falou que soja era comida de porco. O cidadão nunca passou a manteiga no pão dele e nem deve ter comido uma batatinha frita que é feita do óleo de soja. Então, para ver a desinformação que vem, às vezes, do ministro da Agricultura, ainda bem que ele durou pouco, durou só 3 meses. Então, isso é bom para a agricultura. O que nós queremos é colocar isso. Formosa, hoje, é muito precária na área da agricultura, na área da agropecuária. Então, nós estamos lutando, sim, por um incentivo fiscal da área do exército. E como foi colocado, mas terminando aqui, virá em torno de quantos militares? Quase 3 mil, quase 5 mil militares.
2 mil, parece.
Informaram que é 2 mil, mas no passado fiquei sabendo que são 5 mil famílias.
que irão chegar em Formosa cobrando mais energia, mais asfalto, mais educação, mais saúde. E a nossa cidade não tem como oferecer por causa deles. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Vereador Carlinho da Vila.
Boa noite. Eu gostaria de registrar a presença do Danilo, ex-servidor dessa casa, e também parabenizar o secretário José Ricardo, secretário de Infraestrutura, pelo trabalho que ele está executando na nossa cidade. E tendo o braço direito dele lá, o Sérgio Esplindo, né, na limpeza, como nosso amigo Domingos Filhos falou, e parabenizar os outros que ainda não tive contato com eles, que eles consigam fazer o melhor para a nossa cidade. E também, aproveitando o momento, parabenizar os nossos assessores, né, que desde manhã estão aqui com a gente, com os olhos vidrados aí, para amanhã de manhã estar de volta aqui. Boa noite a todos.
Vereador Professor Rafael.
Senhor presidente, meus amigos, colegas vereadores, eu também manifesto e parabenizo o Executivo pela indicação da liderança do governo, do Genedir Ribas, e um nome que tem essa capacidade, tem essa habilidade, e tenho certeza que fará um bom trabalho nessa casa como líder de governo. Parabéns, sucesso, e pode contar conosco. E fazendo menção a essa situação já, e como sendo a primeira sessão, eu queria chamar a atenção dos nobres colegas, inclusive da mesa diretora, para uma indicação que eu fiz em relação ao orçamento participativo. Tá? Queria que nós pudéssemos levar isso através da liderança de governo, que pudéssemos marcar uma reunião com o prefeito para propor, já que estamos no início do ano, eu tenho certeza que ele vai começar a elaborar para propor a esta casa meados do meio do ano, mais ou menos, né, que chega a proposta orçamentária, se eu não me engano é setembro, agosto. Então, até lá que nós temos um tempo hábil para que o executivo faça algo inovador em nossa cidade. Eu sei que não é novo o termo, o nome, mas a prática muitas vezes fica a desejar. Então, eu acho que nós poderíamos inovar essa casa juntamente com o executivo. No momento que chegar o orçamento aqui, que vai definir, né, o investimento que será feito para esta cidade, que nós possamos, através daquela outra indicação que eu fiz, que seria uma reunião, que leve também esse pedido, de uma reunião entre o executivo e o legislativo, chamando o secretariado para apresentação de um plano de trabalho, para mostrar para essa casa o que eles estão propondo para a cidade como melhoria no início dessa gestão. Então, eu queria, Genedir, que você levasse essa indicação, eu sei que a indicação já foi aprovada e vai ser encaminhada, mas que você reforçasse como líder de governo nesse sentido. Né? E uma outra indicação que eu fiz em relação ao código de posturas, eu sei que você também, Genedir, fez uma indicação para que seja cumprida integralmente essa lei, né? A lei 001 de 2005, o Código de Postura. Conversando com a classe, com os auditores fiscais, eu pude perceber, assim, fui cobrar uma postura, uma cobrança em relação a eles, por que muitos imóveis que estão em situação aí irregulares, estão aí situações causando problemas para a vizinhança, inclusive, não são notificados. E, para minha surpresa, eles responderam que eles não têm acesso às informações cadastrais. Eles não têm acesso ao Prodata, enquanto os de tributos, os fiscais de tributos, têm acesso, enquanto os fiscais de obras, de postura, eles não têm acesso ao sistema. Então, como que eles vão notificar? Como que eles vão pedir uma postura de uma casa, de uma obra que está sendo feita equivocada, fora do código? Então, esse cumprimento, ele complementa essa indicação que eu estou fazendo. Seria, inicialmente, dar acesso a eles, somente cadastral, não está pedindo mais nada, é só informação. Esse lote precisa ser notificado, o proprietário precisa ser notificado para supostas correções, né? Aquilo que está na própria lei. Eles não têm acesso, então eles estão ali
impedidos do efetivo cumprimento da sua profissão. Tá? Então, gostaria que levasse esse pedido, é algo simples para o executivo e que vai contribuir muito para a nossa cidade. É lixo, é obra errada, é lote baldio, é muitos erros que estão sendo cometidos, já poderiam ter sido corrigidos por falta de informação a um sistema que está disponibilizado aí na prefeitura. Agradeço a atenção, um grande abraço a todos.
Vereador Duardinho.
Senhor presidente, demais vereadores, quero aqui, em primeiro, parabenizar o Genê de Ribas pela liderança do governo, uma pessoa que tenho certeza que desempenhará um bom trabalho aí durante esse primeiro ano de governo. Quero parabenizar o nosso presidente por essa, ele tentar e fazer o que a gente sempre pediu no início, quando nós tomamos posse, a unidade da nossa Câmara, porque eu tenho certeza que a unidade da nossa Câmara será fortalecida e, com isso, quem ganhará com isso seria a população. Sobre o tema atrás, sobre o projeto do nosso amigo Macarrão, que há 27 anos atrás, já estou velho, viu, gente? Esse primeiro projeto de lei, na lei orgânica, foi feito da minha autoria, na época, junto com a Câmara de Vereador de Buriti de Minas, onde a agricultura é forte. Nós começamos por lá, essa invasão da área pública, né? Das lavouras. Nós sabemos, o pessoal da lavoura planta na beira da estrada e tira o arame. Temos problemas sérios lá, né, Nema? Nos assentamentos, que lá dá 6,5 metros, 7 metros. Se você for fazer boção dentro da chácara do assentado, ele mata a gente. Eu tive esse problema, né, durante o governo anterior. Trabalhei em Brasília 14 anos com estrada. E não adianta, se nós não trabalharmos com essa lei em cima do agricultor, do pecuarista, onde as estradas têm a escolha de produção, não tem prefeito, não tem município que dá conta de arrumar a estrada. Nós precisamos levantar a estrada, fazer boções, boções principalmente, até para evitar a erosão. O agricultor já é mais experiente, já faz os boções dentro das propriedades, mas eles também invadem áreas públicas, entendeu? Áreas que seriam coisa com lavouras, que a gente sabe disso. Então, a gente tem que ter esse cuidado, entendeu? Que é um projeto hoje, o último projeto foi do Macarrão, que é bem visto na época, né, Macarrão? E é um anseio também do pessoal que produz. Temos um problema sério, gente, nós temos que unir e conseguir emenda. As pontes de madeira nossas, principalmente na região do Nema, ali, né, Nema? Não adianta, madeira não adianta. Foi posto uma, duas, três, quatro, cinco vigas, vem um bitrem, cai tudo. Entendeu? Tem que ser de concreto. Ou concreto ou manilhar. Nós temos que lutar, correr atrás de emenda, porque o executivo não tem condições financeiras para isso. Principalmente o projeto Paranã aqui, que, né, hoje nós fomos reformando 36 pontes, não adianta, elas quebram de novo. E forçar o Estado também, né? O Estado cumprir com compromisso nas GOs aí, que agora a estrada do Marupinto ali virou GO, eu estou até com dó dele, como é que ele vai passar com aquelas carretas, porque o trabalho que o Estado fez aqui no governo anterior nas áreas do Estado deixou a desejar o nosso agricultor. Espero que nesse mandato tenha uma melhoria da qualidade do trabalho. Não é que não foi feito, não. Foi feito. Mas as qualidades para nossas carretas, nossos bitrens, já o município, como diz, já é pequeno na arrecadação da agricultura e pecuária. E mais com as estradas que tem aí, se não tiver a ajuda do Estado, onde pegou agora, por exemplo, o projeto Paranã, todo ali agora é estadual, né? É brincadeira, nós vamos...
Só uma parte, vereador. No período de 4 anos, quantas vezes o governo arrumou aqui o Goiás?
Duas.
Pois é.
Duas vezes.
Está tendo um atoleiro ali nos passando.
Não, o problema é justamente o serviço prestado, porque tem que ser cascalhamento, levantar, botar manilha. Não foi feito, mas patrulhamento por duas vezes foram feitos.
Entendeu? 4 anos.
Inclusive um foi pedido do vereador Macarrão. Muito obrigado.
Senhor vereador Nema.
Eu queria só aproveitar, reforçar também, aproveitar, né, nossa primeira sessão, dizer para vocês o seguinte, que nós vamos ter mais debates a respeito de tudo que está, principalmente nessa questão rural. Eu queria pedir uma atenção dos novos vereadores para essa questão rural. É uma questão que nós sempre, antes de estar aqui, a gente cobrava de todo mundo. É uma questão sofrida, aonde a gente precisa dar uma atenção especial, porque, queira ou não queira, é uma questão crítica onde, eu acho que em Formosa hoje, onde nós temos o povo mais sofrido. Principalmente, aí tem muita gente que fala assim, ah, mas por que tanto assentamento? Ah, assentamento faz parte de uma questão social. E se é uma questão social, eu acho que o prefeito tem que cuidar, o governo tem que cuidar, e nós temos que cuidar, até porque todos vão em assentamentos buscar votos e assim por diante. Eu acho que nós precisamos cuidar disso aí. A questão das estradas, como o Genedir está falando, isso aí sempre foi uma questão nos assentamentos, onde a gente tem que fazer 15 metros, o pessoal faz 6 metros, no máximo 10 metros, e não consegue tirar, porque eles acham que o terreno é pequeno, vai estragar a parcela deles. Eu acho que a gente tem que estar vendo isso aí, entendeu? Porque isso vai facilitar. Hoje, o transtorno hoje na zona rural é a estrada e ponte. Eu fiz algumas indicações que não veio ainda. Nós temos aí cerca de, hoje só dentro de assentamentos, a gente tem cerca de umas 6 pontes caídas, onde tem desvios, entendeu? Isso é um absurdo. Então, tipo assim, eu não sei aonde a gente vai arrumar a forma. O executivo hoje está com dificuldade. Eu queria até aproveitar, parabenizar também, tem um mês, né, de trabalho aí, a gente não pode estar hoje exigindo muita coisa, porque o prefeito está aí tentando colocar as contas em dias, e nós vamos esperar para ver o que vai acontecer, né, daqui 60, 90 dias, mas tem, as pessoas estão com vontade de trabalhar, Secretaria de Infraestrutura, a própria Finança, entendeu, através do Gustavo, e aí... Eu estou, assim, ansioso para ver resultado nessa questão, porque a gente entrou aqui, não foi para brincar, entrou aqui para dar um resultado, o senhor presidente. E a questão rural hoje é uma questão séria. Hoje, por exemplo, a gente tem ali um produtor lá na Fartura, que deve dar uns 100 quilômetros daqui lá, onde tem 70 quilômetros de estrada de chão, estrada horrível. O cara tem lá quase 500 sacas de abóbora, entendeu? Para trazer e... Além da dificuldade do comprador, ou seja, o comprador paga R$8 para buscar R$8 numa saca de abóbora, por causa da distância, estrada ruim, ponte caída, e está certo. Né? Como é que a gente vai fazer? Ou seja, isso acaba com o incentivo das pessoas, a questão da estrada. Então, fala assim, ah, o cara não produz. Não produz por causa dessas dificuldades. Quando produz, tem a dificuldade de buscar esse produto. Então, eu acho que eu vou estar sempre batendo nessa questão aqui. Nós precisamos ver uma forma de estar ajudando o executivo, buscando recursos, igual o próprio Eduardo falou, emendas para essas áreas, porque o negócio não é fácil. Eu não sei o que vocês têm pensado, por exemplo, as estradas, as AGOs, por exemplo, né, tinha que conhecer, a AGO 458, nós temos a AGO 116, essa agora virou AGO também, a de Mário Pinto, aonde essas estradas passam dentro dos assentamentos, passam dentro das cooperativas. Então, eu digo assim, o executivo às vezes não pode estar investindo pesado porque faz parte do Estado. E aí, como é que vai fazer? Entendeu? É uma questão grave. Hoje, por exemplo, a gente tem cerca de... Só na GO-116 que eu contei, deve ter umas 4 pontes caídas mesmo, onde dá acesso à escola dos meninos. Você imagina, a GO 458 aqui também tem umas 2 quase caindo. E aí, como é que a gente vai fazer? Tem que arrumar alguma forma, entendeu, de estar vendo isso aí junto. É igual o Rafael falou, acho que a gente tem que estar sentando com o prefeito para a gente estar vendo essa questão, porque daqui a pouco vai ficar isolado todo mundo por causa da estrada estadual.
Uma parte, né, então, irmão? Uh-huh. Nós vamos contar muito com a sua ajuda e os demais vereadores. Quando se fala dos 30 metros que eu comentei aqui, o domínio do município pode ser 30 metros. A estrada lá está de 7 metros, que está passando 2 carros, mas o domínio de fazer a bacia de contenção é do município, é lei. E orientar, fazendo a bacia de contenção, você vai aumentar o lençol freático na propriedade. Onde tiver mina, com 2, 3 anos, vai fluir. A mesma coisa, deixa esse copo d'água aqui, ela vai na areia, vai penetrando na terra, não é? Então, o trabalho das bacias é levar água para o lençol freático e minimizar as terras nos rios.
Essa ajuda a gente vai precisar e orientar o pessoal para ver o quanto é importante. Você não vai fazer a bacia no quintal da casa do chacareiro, isso nunca, né? Mas sempre vai ter uma parte que é em torno de 20 metros quadrados que tem que fazer essa bacia.
Não, com certeza. Então é só para a gente ficar atento para essa questão, porque é muito importante isso aí. Para não chegar na seca, quando chegar na seca, fazer esse negócio bem feito, para quando chegar as águas, o pessoal ter como andar. Então é um problema que nós temos todo ano na zona rural e a gente precisa agora. Eu acho que a gente tem pessoas que estão envolvidas, tem vários vereadores aqui que têm acesso à zona rural praticamente quase todo dia. Então, eu acho que chegou a hora da gente estar junto aí com o executivo, vendo essa questão e trabalhando para isso, viu, senhor presidente? Você também tem suas áreas ali no bezerro ali que tem que ser preservada. Obrigado.
Vereador Macarrão.
Presidente, nobre vereador, quero comentar o passarinho, o Charles aqui também, o Danilo. Parabenizar você, o novo líder do executivo aí. Foi muito bem escolhido, que vai o Gerendi, o vereador Gerendi vai explanar, vai ajudar o executivo e vai ajudar nós vereadores também, porque o Gerendi é muito sábio. Obrigado, agradecer
uma parte, vereador, que nós tínhamos conversado.
Agradecer, momento, agradecer o prefeito por indicar o Gerendi e nós estamos felizes de ter você como líder. Obrigado, Gerendi.
Vereador, uma parte, tinha pedido. Sim. Senhor presidente, nós já tínhamos falado aqui a respeito. Tem um grupo de pessoas aqui e me procuraram as duas semanas atrás a respeito da fiscalização de postura. O que, que está acontecendo? Nós temos diversas pessoas que têm o hot dog Formosa, onde ali é vendedores ambulantes, são vendedores que levam a vida vendendo ambulante na nossa cidade. Falei com o Macarrão semana passada a respeito disso aí, onde eles foram abordados na situação de retirada das mesas e cadeiras, certo, do local de trabalho. A gente observa que realmente as praças de Formosa, no decorrer do dia, as pessoas não utilizam esse tipo de serviço, não praticam esse tipo de serviço que é a venda ambulante. Mas à noite, geralmente, que, principalmente na praça, a gente observa que nós temos vários carrinhos, né, de cachorro-quente, nós temos o churrasco aqui também, né, o pão-rasco, e não só aqui na praça, mas Laguinho do Vovô, Laguinho do Abreu, nós temos também na Lagoa Feia nos finais de semana. E essas pessoas estão indignadas. Estão indignadas porque assim que nós tomamos posse, infelizmente eles foram abordados para retirar, né, ali as cadeiras do local de trabalho onde eles estacionam o seu veículo e chegam para trabalhar depois das 19 horas. Para vender cachorro-quente, batata frita, maçã do amor, pão rasco e vários, né? A gente tem outras pessoas que vendem suco, tem várias pessoas. Então, o que que acontece? Eu quero pedir aos vereadores dessa casa, agora, chegaram com muita vontade para trabalhar, não precisa ser em nome do vereador Domingos Filho, mas eu quero pedir que essas pessoas possam trabalhar. Essas pessoas estão aqui tem um grupo, não estão todas as pessoas, mas infelizmente tem um grupo. Eu já falei com o vereador Macarrão, ele já tem uma semana que eu falei com ele, ele se propôs ajudar essas pessoas também. E eu quero dizer, porque eles, infelizmente, ali quando estaciona seu veículo e coloca aquelas cadeiras, infelizmente chegou a fiscalização de postura e mandou retirar. Deu um prazo para eles, infelizmente tiraram. E a praça nossa, você já sabe que é uma praça que está acabando. E se nós tirar as pessoas que estão ali para ganhar o seu ganha-pão, sustentar os seus filhos, comprar o seu caderno para o filho, comprar uma mochila, certo? Se a gente tirar, nós vamos perder muito. Então, já quero pedir aqui que essa semana a gente vai marcar uma reunião com eles, falar com eles aí. E eles vão trazer essa notificação para a gente também. E eu quero que chegue até o prefeito, certo? Não precisa ser do vereador, ele não precisa fazer isso para o vereador Domingos Filho. Eu quero que ele faça pelo povo de Formosa que está trabalhando. Não precisa, o vereador tem que vingar, não. É o povo de Formosa, certo? Que está trabalhando e precisa ganhar. Porque o artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro, ele reza que você não pode estacionar, né, veículo junto à calçada, junto a canteiros centrais e acostamento, vários lugares. Mas, depois das 19 horas, a praça é do povo. O povo quer chegar, dar uma passeada, fazer caminhada, tomar uma água de coco, comer um cachorro quente. E nós temos que valorizar o patrimônio da nossa cidade, que são esse povo que está trabalhando para fazer o melhor para a nossa cidade. Vereador Macarrão, muito obrigado.
Obrigado, Domingo. Está tendo esse problema, o vereador Domingo, com os donos de bares também ali no laguinho do vovô. Eles pagam os abarás, a licença do bombeiro, até 2 horas da manhã. Os fiscais vão lá 10, 11 horas, quer fechar eles. Acho que não temos no plano diretor, nós não temos nem plano diretor e não tem lugar específico para bares em Formosa. Então, se eles liberam o abará, que pode funcionar sim até 2 horas. Não está perturbando o sossego público, não está perturbando ninguém. Aberto, ele tem que ficar. Ele pagou o abará, não pode, se liberou o abará, está liberado. Se a prefeitura liberou, pode trabalhar.
Só uma perguntinha. O alvará é para casa de show ou para restaurante?
Não.
Quando pega? Porque tem a diferença, né, Macarrão? Quando a gente faz um show,
tudo bem.
É uma casa de show, né?
Tá liberado, mas... tá liberado para funcionamento. Então, pode cortar o show, mas o bar pode ficar aberto. Eles querem fechar o bar, é diferente.
Me permita?
Só pode.
Uma parte. Eu concordo plenamente, Domingos, concordo contigo, e eu tenho acompanhado de perto, e também fico, assim, uma situação meio complicada, porque realmente é o trabalho deles, eu acho que eles merecem essa oportunidade. Agora, então temos que rever, que a lei está sendo clara. E o que está sendo para o ambulante, está sendo para aquele fixo do bar, que realmente causa algum transtorno para vizinhos, causa transtorno nas calçadas. Então nós temos que chamar, provocar o executivo, chamar o prefeito, chamar o secretário, quem sabe chamar a própria equipe, para nós entendermos até que ponto, né? E para a gente, obviamente, ficar sensibilizado a esse pessoal. Estou contigo, eu também concordo com vocês, tem que ter um meio termo aí. Ou vamos obedecer fielmente à lei, ou vamos fazer concessões, porque também não dá para abrir para um ou para o outro por uma questão política. Então nós temos que rever isso aí. Então eu acho que seria até uma sugestão, presidente, convocar, chamar esse pessoal, alguém que represente o secretário, né, e o próprio, os auditores, quem sabe, fazer uma apresentação para a gente aqui e tirar nossas dúvidas em relação a isso. Obrigado.
Isso no governo passado.
Vereador Macarrão, venceu o tempo.
Aí eu só dei parte, eu não falei, só estava passando a parte para ele.
É descontado numa parte, no entendimento do regimento.
Mas
um minuto para concluir.
Um minuto, tá bom. Só vou falar rapidinho aqui sobre as estradas, até Nema, falar um pouquinho com o vereador Nema, que sobre. Fala para o vereador Geridi e para o Duardim sobre aquela que desce para o São Pedro. Ali não dá 6, 7 metros. É problema direto aquela estrada. O ex-secretário Duardim sabe. A água fica no meio da estrada. Você falou na bacia, fazer bacia dentro do terreno dos fazendeiros, eles não deixam tirar nem os arames, porque ainda mais, imagine bacia, o sofrimento. Aí a água vai tudo. O famoso bigode que estava nesse projeto meu, abriu o bigode com a patroa, o Léo Duardim, que eles não deixam fazer. Aí a água, a estrada só vai afundando. Aí o problema também, a parceria do que eu falei que eu, nesse projeto meu, obrigaria o fazendeiro, se a fazenda de Genedi tem cascalho, porque se o transporte do cascalho passou de 10 quilômetros, ele é inviável. Aí se você tem cascalho a 1 quilômetro, se doar não ficaria melhor, o fazendeiro fala, pensa assim, o chacareiro, o fazendeiro, ah não, está aqui,
eu vou vender agora a prefeitura, vou vender caro. E não tem que parar com isso, tem que ter parceria. Eu sei do problema, até o Fartura, ajudei a botar aquela energia lá, Lema. Eu sei do problema. E o problema deles são fáceis de resolver, que só quer estrada e ponte. Hoje não é nem ponte, como o Eduardinho fala, ponte de concreto, onde faz bueiro, aqueles bueiros celular, já resolve os problemas. É
já estão se pensando numa ponte de ferro agora, me passaram hoje esse negócio.
Eu sei que a gente tem que estar, como disse o professor Rafael, a gente vê o problema dos ambulantes, vê o problema dos bares, e vê o problema também da administração, porque o povo não ajuda, os fazendeiros, os chacareiros também não ajudam. É complicado. Então a gente tem que sentar e ver o problema dos assentamentos, dos fazendeiros e da prefeitura. Assentamento, eles vêm aqui, o Nema, tem um assentamento que o Jurandir participou aí, aqui perto do Bezerra, colocaram eles lá, lá não tem escola, lá não tem... Não tem nada. Aí eles, quando eles dão muito, eles conseguem óleo diesel. Eles falam assim, aí, o governo está dando até óleo para fazer isso. O que é óleo diesel? O que é óleo diesel? Cara, não é nada. Aí o problema fica tudo para o município. Se a gente não pensa, sentar e discutir com o prefeito, Formosa só vai sobrecarregando. Não é fácil não, né? Então, por isso que a gente tem que estar se interagindo, que não é fácil resolver o problema. Viu? Só as minhas palavras, presidente. Obrigado.
Desculpa eu, vereador Macarrão, por não entender direito o regimento. Mas aos poucos nós vamos pegando. Vereador Netinho.
Boa noite a todos. Eu queria falar, era sobre a segurança. A segurança aqui em Formosa, gente, está um caos. Eu até fui em Goiânia conversar com o senhor coronel Edson Costa de Araújo, mandei um ofício para ele, porque... Do jeito que está aqui em Formosa, está difícil. Eu vou até ler o ofício que eu entreguei lá. A população do município de Formosa vem vivendo uma sensação de insegurança constante, devido ao aumento de assalto à mão armada, roubo de celulares, violência nas ruas. Somente com políticas públicas e integração de todos os órgãos públicos serão possível contornar esta situação da zona urbana, zona rural dos distritos. Para que a situação seja melhor controlada e de suma importância um efetivo que consiga suprir as necessidades de serviço nesse município. Sendo assim, este represente do povo formosense, que ora subscreve, solicita a Vossa Senhoria o aumento do efetivo dos policiais nesse município. Porque o que está acontecendo aqui no centro, gente, não tem nem lógica. Os filhos da gente, a situação que está aqui, esses dias mesmo, que teve esse tiroteio aqui na praça, estava morando ali na Visconde, saí correndo da minha casa, 9 e pouco da noite, porque eu escutei os tiros, meu filho estava aqui na praça. No centro de Formosa, assalto, eu já vi não sei quantos aqui no centro, a gente tem que correr atrás disso. Eu acho que estamos preocupando, tudo que vocês falaram aí são preocupantes. Mas se não tiver segurança, não vai ter nada para a gente. Eu acho que a gente tem que unir aqui, para ver se a gente consegue esse efetivo aqui para Formosa, para ver se controla essa situação aqui, porque está feio.
Da parte aí, deixa eu te falar, a gente trabalha com gráfico e estatística. Eu sei que o problema do Brasil hoje é segurança, vereador. Só que Formosa não está nessa violência toda. É 25 por 100 mil pode morrer. Ninguém pode morrer, ninguém pode matar, mas dentro da estatística, dentro do gráfico, você pode estar dentro da média. Formosa, esse mês de janeiro, morreu 2, esse policial e outro. Formosa, e eu sei o problema daqui, que é efetivo e viatura. Mas se comparar Formosa com essa cidade aí, Formosa ainda está bem. Mas tem que melhorar mais, parabéns, tem que cobrar, não pode morrer ninguém, nenhum mais. É lógico que, imagina se for um filho meu, não pode morrer nenhum, certo?
Eu não concordo com você não, vereador, porque
eu trabalho com gráfico.
Não, tudo bem, nós estamos em 9º lugar. Agora, quanta cidade tem no estado? É lógico que o próprio Moura falou pra gente lá, no Goiás. A gente tem que ir no mínimo para 22. Isso aí... Não, não é do tamanho não. Estou falando no gráfico de assalto, de roubo, de morte, de homicídio. Pode trazer então que eu quero ver.
Permite uma parte aí, por favor. Mais uma vez enfatizo aí também a questão do código de postura. Tem estabelecimentos comerciais, eu fui testemunha ocular, eu saindo de madrugada aí um dia para Goiânia também, fui abastecer meu carro em um posto, permita não me dizer o nome, mas eu fui abastecer o posto, o traficante estava passando a droga perto da bomba, os carros param e ali fica. O único que consegue, o único órgão, o único grupo que tem esse poder de ir lá e notificar e fechar um estabelecimento, nem a polícia não consegue, seriam os auditores fiscais aí do Código de Postura. Então, diga-se de passagem, temos que reconhecer, chamar esse problema para esta casa e começarmos a dar mais atenção a essa questão. Estabelecimentos comerciais hoje são fachadas para venda exclusiva de droga. São pontos exclusivos de droga. 5 horas da manhã, eu saindo para Goiânia, estava ali no posto, o traficante, e fica ali acumulado o pessoal agrupado ali só para consumir drogas e protegidos ali, porque está dentro do estabelecimento comercial. Então, chama essa casa, os colegas, para a gente redobrar a atenção e cobrar essa questão do código de postura.
Vereador Netinho, concluiu?
Concluí.
Vereador Bruno Araújo.
Presidente, demais colegas, só fazer um apanhado desse primeiro mês, né? A nossa casa, como no primeiro momento, né, numa nova legislatura, era para estarmos aí de recesso, mas todos os vereadores se propôs a já iniciar trabalhando, né? Talvez por ser o vereador mais jovem, não ter a experiência dos demais, a gente chega com uma vontade enorme de fazer, uma vontade grande de demonstrar pelo que a gente vê nas ruas, né? Tanto no momento de eleição, quando nós passamos, e agora visitando as escolas, visitando, passando pelas nossas ruas, né? Ver a situação caótica que está o asfalto de Formosa, a situação caótica que está as escolas da nossa cidade. Né? Nós precisamos, tudo que foi falado aqui, é preciso olhar detalhe, detalhe, né? Essa questão dos restaurantes, né? Existem muitos restaurantes que conseguem fazer isso de uma forma agradável, né? Que você senta, não atrapalha ninguém. Existem outros que atrapalham certos vizinhos, atrapalham as pessoas que passam com seus carros, né? Nós vimos essa situação aí que aconteceu aqui na nossa praça, né? Vendedores ambulantes, e aí todo aquele grupo de pessoas, ninguém passa pelas ruas, né? Então, cada detalhe tem que ser observado da sua maneira, né? Nós temos diversas demandas, né? Muitas coisas para ser observada dentro da nossa população, né? Essa questão do exército, se for positiva, o que vai trazer de melhorias para a nossa cidade. A gente tem acompanhado o que o prefeito tem feito para desdobrar, para tentar fazer com que as demandas sejam realmente efetivadas, né? Nós temos visto, nós temos acompanhado isso, né? Então nós temos que cada vez mais, né, nos abraçar e mostrar que nós estamos aqui realmente para ver as necessidades do povo. Como o Genedi também já abordou a respeito da tribuna livre, né, de muita importância para o nosso meio, né, que sempre está ouvindo essas pessoas de fora, né, por mais que a gente esteja na rua, às vezes a necessidade de um ou de outro, ou de um bairro, a gente não consegue perceber. Mas as pessoas trazendo aqui, né, essa questão, esses detalhes que o Charles trouxe, em que momento que nós iríamos observar isso? Né? Então, deixo essa mensagem aí da importância e estamos aí, né, para trabalhar em conjunto. Obrigado.
Vereador Joelson.
É uma boa noite a todos que se encontram presentes. Uma boa noite especial ao meu chefe Gabinete Júnior, que está aqui até agora, trabalhou o dia todo, né? Gente, eu quero falar o seguinte: sobre segurança, estatística tem muito, mas a realidade é outra. Há muitos assaltos, violência doméstica, que não é registrado, não faz ocorrência, né? Então, o município, quando acha que está bom, é que ele começa a cair. Uma empresa, quando acha que está crescendo muito, que ela é melhor, é que ela começa a cair. Então, temos que melhorar muito e avançar muito na segurança pública de Formosa. Hoje é um caso sério. E nós, vereadores aqui, temos que tomar uma atitude séria. Porque uma praça de frente a uma casa de lei, que faz lei e elabora para o município. Você já pensou? Por exemplo, agora, vou dar um exemplo. Se entrar três caras armados aqui, que segurança nós temos aqui? Nós temos que nos resguardar. Temos que pedir policiamento, que temos que fazer uma operação mais consistente nos finais de semana, na sexta, no sábado e no domingo. Né? Então, é isso que eu quero fazer reivindicar aqui. Nós temos que avançar muito ainda em segurança. Temos que ter uma polícia preventiva, porque o trabalho da Polícia Militar é prevenir o crime. Depois que ele acontece, é o trabalho da Polícia Civil. Então, a polícia tem que ser operante. Ela tem que estar na rua, trabalhando e desarmando a população. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.
Passamos para a explicação pessoal. Não havendo mais matéria, convido os vereadores para a próxima sessão do dia 8/2/2017. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.